E vamos continuando aqui com o CBN Total, um diagnóstico territorial com mapeamento da população mais vulneráveis ao coronavírus e às áreas de risco em Campinas foi elaborado e publicado pela Fundação FEAC na última sexta, dia 27 de março. Para falar sobre esse estudo, nós estamos com o superintendente socioeducativo da Fundação FEAC, senhor Leandro Pinheiro. Boa tarde, senhor Leandro.
Boa tarde, Marco.
Obrigado pela participação. Que mapeamento é esse? Que números são esses?
É, o estudo, na verdade, ele foi feito para nos ajudar a identificar as áreas que a gente precisa ter maior atenção em relação aí às medidas para evitar a contaminação comunitária, a transmissão comunitária do coronavírus. Então, a gente faz um trabalho contínuo de monitoramento das condições socioeconômicas dos bolsões de vulnerabilidade de Campinas. Então, a gente já tinha uma série de dados. O que a gente fez foi revisitar esses dados com esse olhar da questão do coronavírus.
Quais são essas regiões e esses bairros?
Então, a gente mapeou três aspectos, né? A questão de alta densidade demográfica, ou seja, bairros que são muito adensados, moram muitas pessoas, normalmente são agregados familiares grandes, muitas pessoas vivendo na mesma residência, às vezes são residências pequenas, com um número grande de moradores nela, então são regiões de alta densidade demográfica. O segundo aspecto foi a questão de regiões que têm uma proporção grande da população na chamado grupo de risco, né? Pessoas de mais idade ou com outros problemas de saúde. No nosso caso, a gente focou na população com mais idade. E o terceiro foram as áreas em que a gente tem aí falta de saneamento básico. E daí o que a gente mapeou foi em áreas de alta densidade, a gente identificou ali o Conjunto Mauro Marcondes, ali na região Vida Nova, o Parque Floresta, Bassoli, a região dos Diques, o Jardim Campo Belo, São Marcos, o CDHU San Martín, região do Flamboyant, a região central como um todo, muito adensada também, a região do Oziel Monte Cristo e a região do Castelo Branco. Acho que é muito importante a gente pontuar que não é necessariamente que lá a situação vai ser mais crítica. Depende muito da postura e do comportamento que a população adotar em termos de tentar ao máximo fazer o isolamento, o distanciamento social, adotar as medidas de higiene. A gente sabe que muitas vezes nesses bairros é mais difícil fazer o isolamento social, mas ainda assim a gente tem que tomar o máximo de precauções possíveis aí com as ações de higiene, lavar a mão com água e sabão, tossir no braço, e alguns cuidados. Quem sai para trabalhar, a hora que volta, antes de entrar, a hora que entra em casa, já tem que substituir a roupa, preferencialmente tomar um banho, isso tudo acaba ajudando. As áreas com maior proporção de grupo de risco, a gente tem, e com problemas de saneamento, a gente tem ali a região do Parque Florence, do Jardim Rocim, a região em torno da Mata de Santa Genebra e algumas áreas de Sousas e Joaquim Egídio. E, por último, a gente tem ali áreas com alta taxa de grupo de risco e alta densidade na região central e no Jardim Londres e Jardim Garcia.
A prefeitura tem esses números já, esses dados, né?
Sim, esses dados já foram compartilhados com o poder público. E são públicos, né? Apesar deles terem sido gerados prioritariamente para orientar as ações e os investimentos da Fundação FEAC nesse momento de crise, de pandemia, a gente entende que essas informações podem ser úteis para outras instituições, outros órgãos, e é com esse único objetivo que a gente torna o estudo público, né? Acho que é muito importante nesse momento a gente veja, o objetivo não é causar nenhum tipo de alarmismo, e sim verificar onde a gente pode, de fato, atuar para tentar passar da melhor forma possível por esses próximos meses.
E o que a FEAC está também fazendo com as entidades assistenciais aqui de Campinas, que tem também o atendimento presencial?
Sim, nós estamos desenhando uma série de ações para fazer, contribuir no enfrentamento a essa situação de emergência. A gente está terminando de consolidar um projeto grande. Ainda essa semana a gente deve estar publicando aí e tornando público e divulgando uma iniciativa que a gente espera contar com o apoio de toda a sociedade de Campinas, das empresas, da população, para todos juntos podermos superar essa crise que está assolando o mundo todo. Eu acho que nós, de Campinas, nesse momento, temos que ter um olhar aí empático e solidário para essas famílias que estão em regiões como essas, que foram identificadas pelo estudo. E dá para fazer muita coisa sem sair de casa. Dá para ajudar muita gente, muitas formas de ajudar, sem sair da quarentena. Então, a gente está terminando uma série de estratégias que a gente vai estar divulgando aí em breve, e a gente vai mantendo todo mundo informado, e esperamos poder também voltar a falar contigo sobre essas iniciativas assim que elas estiverem consolidadas.
Com certeza. Quantas entidades a FEAC trabalha?
Hoje a FEAC trabalha diretamente com em torno de 100 entidades.
Uhum.
E hoje essas entidades elas têm um papel fundamental, porque elas estão nesse território de vulnerabilidade. Então, a rede de entidades, não só as entidades parceiras da Fundação FEAC, mas todas as organizações da sociedade civil, as chamadas ONGs, elas estão nesses bolsões de vulnerabilidade, nessas áreas mais críticas, elas conseguem ter o que a gente chama de capilaridade. Chegar com muita e conhecer esse território, conhecer aquela comunidade, quem mora naquela comunidade, saber quem está precisando mais. Isso é muito importante no momento em que a gente precisa agir rápido e conseguir chegar em quem mais precisa.
É verdade. As atividades das entidades estão paradas nesse momento?
Isso varia de entidade para entidade, né? As entidades, os abrigos, por exemplo, continuam funcionando normalmente, né? Então, inclusive, estão com uma série de necessidades adicionais, que nós vamos estar em breve também divulgando, para pedir ajuda da população, porque os abrigos que trabalham com crianças e adolescentes, as crianças passavam uma parte do período na escola e uma parte no abrigo. Então, agora elas se alimentavam na escola, uma parte do material de higiene pessoal que elas precisavam, papel higiênico, papel toalha, era o material na escola, porque elas estavam na escola, e agora elas estão o tempo inteiro no abrigo. Então, uma série de materiais, a demanda mais do que dobrou. A demanda para uma série de materiais. Então, os abrigos estão funcionando normalmente, as instituições de longa permanência de idosos estão funcionando normalmente, com desafios adicionais, porque elas, na verdade, são uma grande concentração de população de risco, então elas têm que tomar uma série de medidas adicionais no que tange aí a questão de higiene e asepsia dos colaboradores, dos funcionários que estão lá. As entidades que fazem o serviço de convivência, aquele que é o contraturno escolar, o serviço de convivência, eles continuam abertos, continuam à disposição da população nesses territórios. E as instituições de educação infantil estão com as atividades de aula suspensas. E o que também cria para famílias em situação de vulnerabilidade um novo desafio, porque muitas vezes essas crianças passavam o dia inteiro nas creches, né, conhecidas como creches, ou pré-escolas, e faziam várias refeições, ou a boa parte, talvez a maioria das refeições, nesses espaços. E agora isso está tendo que ser provido direto por essas famílias. Então, é uma situação bastante delicada, que vai exigir aí, vai demandar uma postura solidária de toda a população de Campinas.
Eu estou recebendo aqui algumas mensagens do ex-vereador e nosso ouvinte, o Paulo Búfalo, onde podemos ter acesso ao estudo completo que gerou o diagnóstico da FEAC?
No site da Fundação FEAC, www.feac.org.br, na área de publicações, é possível acessar o estudo completo.
A gente sabe que o povo brasileiro, mesmo num período de crise, de dificuldade, ele é muito solícito, né? Ele ajuda, ele se desdobra. A FEAC está precisando de alguma coisa com relação a essas entidades que estão em atendimento, os abrigos de doação?
A FEAC está, desde a semana passada, em contato próximo com as entidades que fazem parte da nossa rede, para ver como a gente pode ajudá-los, né? Quais são as demandas que eles estão tendo, tentando organizar as demandas e verificar como é que nós podemos, quais as demandas que nós conseguimos atender de pronto e quais as demandas que a gente vai divulgar para a sociedade, uhum. Para nos ajudar. Sim, nós vamos estar lançando ainda essa semana uns canais de forma bastante já organizada, o que os abrigos estão pedindo, o que eles estão precisando, o que as instituições de longa permanência de idosos estão precisando, o que as famílias em situação de extrema vulnerabilidade estão precisando. Então, sim, a gente está, na verdade, terminando de organizar essa demanda e a gente vai estar divulgando isso tudo. A gente pede para a população, se puder, acompanhar a Fundação FEAC nas redes sociais e o nosso site, que a gente está mantendo sempre as informações atualizadas lá de como a população pode estar contribuindo com o trabalho das entidades nos territórios e com as populações mais vulneráveis.
Assim que tudo isso estiver pronto para ser divulgado, canal aberto aqui da CBN para vocês aí da FEAC, viu?
Nós agradecemos, vai ser muito importante, a gente sabe que vocês têm aí uma audiência muito grande e muito qualificada, um pessoal atento, engajado, e a gente acha que vai ser fundamental divulgar realmente para que a sociedade saiba como ajudar. Eu acho que tem muita gente hoje que está em casa, de quarentena, pensando como é que eu posso ajudar sem sair de casa, né? Porque só o fato de não sair de casa já está ajudando. Mas como é que eu posso fazer mais sem sair de casa? São esses os canais, são essas as ações que a gente vai estar divulgando aí já nos próximos dias.
Tá certo. Gostaria muito de agradecer. Parabéns por esse estudo, esse trabalho bem legal que vocês fizeram, mapeando fundaçãofeac.org.br. Está lá, você vê o mapeamento das populações mais vulneráveis aqui ao Covid-19, um trabalho feito pela Fundação FEAC. Você vai ver Parque Florence 1 e 2, Jardim Rossim, por exemplo, falta de saneamento básico. Tem vários bairros que a FEAC e regiões que foram mapeados, e eu acho que é legal se você puder dar uma olhadinha e ver as dificuldades que nós vamos enfrentar. Obrigado, viu, Leandro Pinheiro, superintendente socioeducativo da Fundação FEAC. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, bom trabalho para você.
Muito obrigado.